Olá, seja bem-vindo ao Conversas Literárias. Meu nome é Milene e eu vou falar sobre o livro Amora, da escritora Natália Borges Polesso. Amora é uma coletânea de contos que foi lançado no ano de 2015. Esses contos têm como tema central as diferentes vivências de mulheres lésbicas. Então, tem uma grande diversidade de narradoras e de situações que essas mulheres passam. Então, partindo para a análise de dois contos, eu escolhi aqui dois contos para analisar. O primeiro se chama Minha Prima Está na Cidade, o segundo se chama Marília Acorda. E são dois contos que trazem perspectivas muito diferentes, porque essas narradoras, elas têm idades diferentes e também estão passando, consequentemente, por momentos muito diferentes na vida. Então, o primeiro conto, Minha Prima Está na Cidade, ele é narrado em primeira pessoa, tem essa narradora que em nenhum momento conta como é que ela se chama, mas é uma mulher que tem um relacionamento já bastante longo, pelo que dá a entender, um relacionamento estável, com uma mulher chamada Bruna. As duas dividem um apartamento, e no momento em que a Bruna está fora da cidade, está viajando, a narradora resolve convidar os colegas de trabalho para jantarem na casa dela. Então ela aproveita propositalmente esse momento em que a namorada não está, porque ainda não se sente confortável o suficiente para expor a orientação sexual dela. Na verdade, ela ainda tem um pouco de medo do preconceito, da forma como os colegas vão enxergar ela depois disso. Então, esse é um conto bastante introspectivo. A narradora, ela vai falar bastante sobre esse relacionamento que ela tem com a Bruna, também sobre a forma como ela se sente sobre os olhares dos outros, os medos que ela tem, e também um olhar que a família dessas duas personagens tem em relação ao relacionamento delas, que é visto ainda como uma amizade e não como um namoro ou quase um casamento, pelo que dá a entender. Então eu vou ler um trechinho inicial desse conto, que já vai trazer a forma como a narradora se sente. Aproveitei que a Bruna estava viajando e decidi convidar o pessoal da firma. É que eu nunca tinha falado da Bruna para nenhuma das minhas colegas. Eu trabalho num lugar que não me permite fazer isso. Sei lá, a Bruna é designer. Acho que no meio em que ela circula é mais fácil aceitar. Eu vou jantar com os amigos da Bruna, amigos do trabalho. Eles sabem que a gente é um casal porque a Bruna não tem problemas com isso. Eu tenho. Quer dizer, já tive mais, mas agora consigo lidar até bem com essa questão de sexualidade. Claro, dentro da minha cabeça. Não conto para muitas pessoas, tem gente que não precisa saber. Não faz diferença. Por exemplo, as minhas colegas de trabalho não precisam saber, nem minha família. Então, esse trecho ele está na página 75 do livro. Então, através desses fluxos de consciência, essa personagem vai relatando a forma como ela se sente, e aqui já dá de notar a diferença que existe entre ela e a Bruna, enquanto a Bruna já está em uma fase, já consegue se aceitar melhor, já consegue lidar muito melhor com a situação, ela ainda está em processo. Então, o enredo desse conto acaba se pautando muito em uma expectativa que é gerada por uma ideia de heteronormatividade. Então, uma ideia de que existe um comportamento e uma orientação sexual que é aceita e que é aquela vista como algo padrão, enquanto, por outro lado, outras orientações sexuais que não são essa acabam sofrendo um certo. Acabam sendo vistas de forma estigmatizada e muitas vezes sofrendo um certo apagamento. Isso é visto na narrativa através da família da narradora, que acaba acreditando que a Bruna é só uma amiga, que não é uma namorada, e inclusive eles acham um pouco estranho que a Bruna, já com uma carreira estável, ainda não esteja casada com um homem. Então, isso acaba dando margem para outro assunto, que é o casal homoafetivo constituindo um modelo familiar que é legítimo, é claro, mas que dentro de alguns espaços acaba sofrendo apagamento e não sendo visto como uma família mesmo. Então eu vou ler um trecho em que a narradora ela começa a perceber que a Bruna é realmente a família dela. Acontece que eu e Bruna somos uma família, mas eu demorei para entender que éramos. Foi um dia em que eu fiquei bem doente e cogitei a possibilidade de passar a noite na casa dos meus pais. E a Bruna ficou puta comigo, com razão. Aquela era a nossa casa e eu podia me sentir bem e protegida ali. Foi assim que eu comecei a entender. Então, esse conto vai realmente narrar a forma como esse relacionamento das duas acaba se construindo e vários detalhes sobre a relação delas, e também nesse sentido faz uma acaba pautando duas coisas que aparecem muito na literatura LGBT, que é a questão da esfera doméstica em contraste com a esfera pública, porque a esfera doméstica, esse espaço do lar, acaba tomando um sentido como um local em que a personagem tem liberdade para vivenciar a relação, consegue se sentir livre, longe de qualquer tipo de preconceito, enquanto que o espaço público, a esfera pública, ela às vezes apresenta algum perigo, às vezes ela pode ser desconfortável ou violenta. Se a gente pensar em mais alguns livros, alguns contos de literatura LGBT, tem o conto Aqueles Dois, que é um conto do escritor Caio Fernando Abreu, um escritor gaúcho, que traz a história de dois homens que têm um espaço doméstico como um local seguro, exatamente como essas duas mulheres têm nesse conto. E a partir de algum momento, a esfera pública acaba se tornando um local de preconceito e de constrangimento. Só que o que acontece no Minha prima está na cidade, é que justamente esse espaço que é visto como um espaço seguro, um espaço tranquilo e livre de preconceito, acaba sendo invadido. Então a gente tem um momento em que a esfera doméstica é atingida pela esfera pública quando os colegas de trabalho da narradora aparecem. Então, partindo mais para o final do conto, a Bruna chega em casa e a narradora acaba contando que ela é uma prima que está na cidade para fazer o Enem, porque ainda não se sente confortável o suficiente para falar que a Bruna é a namorada. E a Bruna acaba aceitando esse rótulo, compreende que a narradora ainda não se sente pronta, então eu vou ler um trecho dessa parte que, na verdade, é o final do conto. A Bruna olhou para as minhas colegas e as cumprimentou como se aquilo de prima e Enem fosse a mais ordinária verdade, e pediu licença para estudar. Eu fiquei na cozinha com as gurias, mas a comida desceu arranhando a noite toda. Depois que elas foram embora, eu fui com a Bruna e ela me disse que em algum momento aquilo teria que mudar. Riu do absurdo e disse também que a verdade teria sido indolor, talvez. Mas não tinha certeza. Talvez estivesse errada. O fato é que continuamos tentando. Então, esse trecho está na página 79 do livro e traz, principalmente com essa frase final, essa visão positiva, né? E que, na verdade, essa relação das duas durante todo o conto é mostrada como uma relação com muito respeito, com muito companheirismo, e a Bruna entende as fases em que a narradora tá. Só que ainda traz uma questão de uma certa insegurança, né? E que sempre existe se seria indolor ou se talvez elas pudessem sofrer algum preconceito. O segundo conto que eu vou comentar se chama Marília Acorda. É um conto também narrado em primeira pessoa, em que essa narradora não fala como é que ela se chama, mas fala o nome da parceira, que é a Marília, né? E esse conto ele é bastante intimista, assim como o conto anterior, só que esse conto ele acaba focando muito nas ações do cotidiano e na rotina dessas duas mulheres, a narradora e da Marília, com o intuito de revelar esse sentimento de cumplicidade que tem dentro dessa relação dessas duas mulheres, que é uma relação já muito duradoura. Se trata de duas mulheres idosas, então esse conto ele também vai trazer uma temática que muitas vezes é vista como tabu e que também não é muito abordada, que é a questão da vivência da mulher lésbica na terceira idade. Na verdade, a vivência de qualquer sexualidade na terceira idade às vezes já tem um certo tabu, então de uma mulher lésbica é ainda menos retratado. Então, a narrativa vai retratar a rotina dessas duas mulheres em uma manhã de domingo. As duas já têm uma rotina de muitos anos. E já no início do conto, ainda que o leitor de primeiro não consiga perceber porque ele nota que tem alguns problemas de mobilidade na Marília, na companheira da narradora. Então eu vou ler esse pedacinho que é o início do conto. Usa meias compridas até os joelhos porque mesmo no verão tem os pés frios. Senta na beirada da cama e vai desenrolando as meias, panturrilha, canela, tornozelo e para. Volta a se endireitar. A barriga impede que se dobre sobre si. Respira fundo. Estica bem os braços e termina. Dobra as meias e as coloca embaixo do travesseiro. São apenas para dormir. Marília não é doce, mas olhando da outra metade da cama, não consigo não amá-la. Então, essa é a página 132 do conto, e já nesse início, realmente a gente consegue perceber que tem uma dificuldade nos movimentos da Marília, pelo próprio trecho ali inicial, dá de ver que a narrativa ela acontece de uma forma mais lenta, mais contida, vai desenrolando as meias, panturrilha, canela, tornozelo e para, volta a se endireitar. Então, é uma narrativa mais contida nesse momento, realmente, para expressar a forma como ela tem dificuldade para se mover por conta de uma idade já mais avançada. Ainda tem outros traços que vão revelar a fragilidade dessas personagens por conta da idade, que é a menção aos cabelos brancos, dificuldade de comer que a narradora tem porque acaba se queimando. A Marília é uma personagem que tem problemas de memória, ela acaba queimando os pães na cafeteira quando ela vai fazer o café da manhã para a narradora, faz o café sem o pó. Então tem todas essas questões. Só que também tem, por outro lado, uma cumplicidade e uma gentileza entre essas duas personagens, porque ainda que a Marília tenha essas dificuldades de memória, a narradora tenta não alarmar ela sobre isso, tenta encarar as coisas de uma forma positiva, e por outro lado, a narradora tem problemas de tem dificuldade para caminhar. E a Marília acaba auxiliando a narradora a andar, leva ela para alguns lugares. Então, realmente tem uma relação muito cúmplice e muito próxima entre essas duas personagens. Tanto que o silêncio entre as duas acaba sendo significativo. Elas conseguem exercer comunicação mesmo sem palavras. Então, eu separei um trecho em que a narradora fala exatamente sobre isso. Nos olhamos para tentar entender como foi que chegamos ali. Nunca entendemos, sempre entendemos, somos muito quietas, sempre fomos do silêncio. Esse trecho está na página 136. Então, realmente, a forma como esse conto se constrói, muito voltado para essas duas personagens, mostra mesmo essa relação que as duas têm de muita cumplicidade, muita proximidade. Então, outro ponto importante nessa narrativa é de novo a questão da a divisão entre a esfera pública e a esfera privada, porque tem um muro, né, da casa dessas personagens que acaba separando a vida privada e íntima delas da esfera pública. Então, esse muro ele serve como uma espécie de proteção mesmo, porque o espaço do lar acaba sendo o único espaço que permite que essas personagens sejam elas mesmas e que não sintam preconceito. Então, eu trouxe um trecho que vai mostrar a forma como essas personagens são vistas fora desse muro, no espaço público. E ficamos ali atrás do muro que esconde o nosso pátio da rua e que esconde a nossa vida das pessoas. Ali naquela casa moram duas velhas. Moram ali faz anos essas duas velhas, acho que elas têm alguma coisa. Moram juntas faz anos. Ali na casa das velhas estranhas. Esse trecho está na página 134, então dá de ver que aqui se evoca uma voz narrativa que vai dar a opinião dos vizinhos, que é uma opinião bastante preconceituosa e que ainda traz essa relação do estranho, aquilo que foge ao que é heteronormativo, ao que é facilmente aceito. Então, nesse sentido, dá para entender, né, que essas personagens elas sofrem uma exclusão social. Então, esse conto é interessante pensar que, ao mesmo tempo que ele apresenta a ausência de outros personagens, porque só tem a narradora e a Marília, isso vai dar um foco maior para a relação íntima do casal, para essa questão da forma como a rotina delas transmite o relacionamento que elas têm, a proximidade. No entanto, essa ausência de outros personagens também vai revelar uma outra coisa que é importante, que é a solidão da mulher lésbica, a solidão dessas duas mulheres que sofrem um certo estigma fora da casa delas e, consequentemente, elas são excluídas. E por serem mulheres já em uma idade mais avançada, isso vai mostrar a forma como tem uma fragilidade muito grande na terceira idade quando se trata de mulheres lésbicas que provavelmente podem ter sofrido um abandono da família, que não conseguem socializar de uma forma tão fácil quanto mulheres heterossexuais poderiam. Então, eu vou ler um trecho que é mais para o final e vai focar mesmo na forma como essas duas mulheres só têm uma outra. Agora ela me ajuda a tomar banho, lava minhas costas com suas mãos desajeitadas. Parece que ainda tem vergonha dos nossos corpos. Ou é mesmo esse acanhamento novo, tão velho? Passa shampoo na minha cabeça 3 vezes e eu sinto que tem algo errado, mas não digo nada. Eu tenho medo. É justo que eu tenha medo, mas não é justo que mostre isso para ela. Marília é medrosa. Parece dura, mas morre de medo. Eu morro de medo ainda e de novo, e todos os dias rezo para que morramos juntas, porque eu não vou suportar ficar sozinha, nem ela. Então, esse trechinho é na página 136, vai mostrar de novo a questão que eu já tinha dito sobre esse cuidado que elas têm uma com a outra de tentar sempre lidar da melhor forma com a fragilidade que a outra tem. E esse trecho ele ainda vai evidenciar essa solidão que tem entre essas que tem nessas duas personagens e uma preocupação em relação à velhice e à morte. Então, esse conto ele vai retratar muito essa fragilidade e o medo da morte, que são questões muito intrínsecas ao ser humano, mas vai trazer uma visão mesmo sobre a mulher homossexual e a forma como ela é excluída na esfera social. É isso, esse foi o podcast. Obrigada a quem ouviu até aqui e temos mais alguns podcasts aqui na nossa. No nosso canal, por favor, sintam-se à vontade para ouvir outros.